Não sei se era talvez importante que a deputada Cecília Meirelles, não sei, ela ainda que estivesse presente.
Muito bem, então adiamos este ponto para daqui a pouco, quando o regresso da deputada Cecília Meirelles, e vamos passar aos pontos de designação de relatores, ao ponto 8 e seguintes. Ponto 8, designação de autor do parecer do projeto de lei 316/13, do CDSPP, que aprova o crédito fiscal extraordinário ao investimento 2. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a designação, na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, depois pedir-se-á à coordenadora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que indique. Ponto 9, designação de autor do parecer à proposta de lei número 36/13 do Governo, aprova as grandes opções do plano para 2017, cabe ao Grupo Parlamentar CDS-PP, idem aspas, aspas. Ponto 10, designação do autor do parecer à proposta de lei número 37/13 do Governo, aprova o Orçamento de Estado para 2017, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a designação do relator.
Presidente, a senhora deputada Margarida Balcelo.
Muito bem, muito obrigada. Designação, ponto 11, designação de autor do parecer ao projeto de lei número 322/13 do CDSPP, que cria a conta de gestão florestal, cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação do relator.
Relator, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar já na presença da Sra. Deputada Cecília Meirelles, vamos passar ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação das atas números 66, 67 e 68. Sra. Deputada Cecília Meirelles, eu fiz referência à presença da Sra. Deputada porque o Sr. Deputado Paulo Pedro Pereira quer fazer uma intervenção, mas na presença da Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Visto que eu estive a presidir esta reunião da Comissão, eu tenho aqui umas pequenas propostas de alteração que penso que traduzem mais fielmente o que se passou e portanto, era importante estarem os deputados, em particular Cecília Meirelles e Leitão Amar.
Está a falar da ata número 68.
Estou a falar da ata número 67.
67, muito bem.
Ata número 67. E as propostas são as seguintes, que eu já redigi, portanto, logo a abrir o ponto 2, é só onde está um texto muito sucinto que diz: o Sr. Vice-Presidente voltou a fazer o ponto da situação desta petição. Referindo à argumentação da nota de admissibilidade, a ideia é dar um bocadinho mais de densidade a este parágrafo, com a seguinte redação. O Sr. Vice-Presidente esclareceu o objeto desta petição, desencadear ações para que todos os cidadãos contribuintes possam receber com maior brevidade os reembolsos do IRS, outra vez IFEN, apresentando a argumentação da nota de admissibilidade, nomeadamente o deixar à consideração da Comissão o indeferimento liminar da petição com base na distinção entre a legitimidade do controle político da Assembleia da República e a legitimidade do tutela administrativo por parte do Governo. Portanto, isto é exatamente o que está escrito na nota de admissibilidade. Portanto, a primeira era só para, porque eu de facto na intervenção inicial referi isto. Depois, em relação ao processo, portanto, há uma proposta de introdução de um parágrafo. Portanto, basicamente, todos os grupos parlamentares intervieram. Todos os grupos parlamentares intervieram. E depois há um parágrafo que se refere à intervenção do deputado Paulo Sá, em que diz, basicamente, o senhor deputado Paulo Sá acompanhou a proposta da deputada Cecília Meirelles, tal, vírgula, e no final, no que foi secundado pelo senhor vice-presidente. Portanto, a minha proposta é suprimir esta no que foi secundado pelo Sr. Vice-Presidente e acrescentar um parágrafo sobre a minha intervenção. E esse parágrafo é o seguinte. O Sr. Vice-Presidente, na sequência das intervenções, fez uma apreciação da existência de um aparente consenso na Comissão acerca da necessidade de haver uma resposta substantiva à peticionária. Esta resposta não dispensa a Comissão de tomar uma posição clara sobre a admissibilidade ou a não admissibilidade desta petição. Neste sentido, pôs à consideração dos grupos parlamentares que a resposta substantiva à peticionária fosse apenas a parte da ata referente à petição e que a mesa ficasse mandatada de fazer chegar essa posição à peticionária, justificando a não admissibilidade da mesma. E depois o resto segue, ou seja, a senhora deputada Cecília Meireles afirmou não se rever exatamente nesta proposta, tal, e segue tudo até ao final. E no final, penso que também fica um bocadinho melhor escrito, se for o último parágrafo, o senhor vice-presidente pôs à votação a proposta de não admissibilidade da petição e continua com o que está escrito, sendo votada a proposta de não admissibilidade, a mesma foi rejeitada, tal. Portanto, basicamente é isto, é só uma clarificação, posso esclarecer que, no fundo, eu tentei interpretar algum consenso em relação à questão de uma proposta original da deputada Cecília Meireles, no sentido de haver uma resposta substantiva, de que, isso penso que os deputados serão todos lembrados, mas eles estão cá para o clarificar, de uma resposta substantiva, mas que, óbvio, e que essa resposta seria, digamos assim, a parte da ata referente a este ponto e que se mandatasse a Comissão para responder. Mas que isto, obviamente, não dispensava a Comissão de se pronunciar sobre a questão da admissibilidade ou não admissibilidade e depois está aí escrito também, os senhores deputados António Leitão e Cecília Meireles declararam que votariam contra a proposta de não admissão da petição, depois ela foi levada à votação. Eu penso que isto transmite de forma mais fiel aquilo que se passou. Muito obrigado.
Senhor deputado António Leitão Marques.
Senhor Presidente, eu queria só que fazer duas pequenas alterações, que fossem consideradas duas pequenas alterações na parte em que cita as minhas declarações, portanto, no mesmo ponto, no ponto 2, quando se diz que o deputado Lidomar realçou que a mesa da Assembleia aceitou o projeto de resolução do CDS sobre a mesma matéria, não é sobre a mesma matéria, é que também dá orientações concretas à administração pública, vírgula, e que não faz sentido que a COFMA rejeite uma petição. Não é com o objeto semelhante, não tem nada a ver, porque aquilo é IVA, não tem nada a ver com reembolsos de IRS, uma petição com um objeto de fiscalização concreta da atuação da administração pública. Portanto, fazer essas duas substituições. E depois, lá à frente, num dos últimos parágrafos, onde se volta a citar a minha intervenção, antepenúltima talvez, quando se diz, em resposta à deputada Jamila, à senhora deputada Jamila Madeira, existem leis de medida e que a Assembleia da República diz, por vezes tem poderes de fiscalização política em casos concretos. Não é por vezes, tem sempre. E, portanto, a expressão por vezes tem que ser eliminada. E são só as minhas intervenções. Eu não contesto minimamente as alterações sugeridas pelo Sr. Deputado Pautri.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Cília Meireles.
Sr. Presidente, eu não tenho à partida nada a opor às alterações. Eu queria só sugerir que, se calhar, que cada um introduzisse as alterações que entendesse e adiássemos a aprovação desta ata já com o seu texto final para a próxima reunião, porque eu confesso que é difícil agora aqui no momento e com tantas alterações ter a certeza absoluta de que estou a ter consciência do que estou a aprovar e, portanto, gostaria dessa
possibilidade. Muito bem, Sra. Deputada. Assim sendo, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, faríamos uma alteração a esta ata que viria à próxima reunião COFMA para apreciação e votação. Senhor Deputado.
Eu estou de acordo, mas apenas sugeria o seguinte, para que isto de facto fosse aprovado na próxima reunião, era importante que estas propostas de alteração chegassem à Comissão e aos serviços o mais rapidamente possível e que essa nova ata fosse distribuída logo possível, ou seja, não na véspera, mas eu diria até ao final desta semana nós tivéssemos acesso a esta nova ata, porque esta ata é importante. Eu acho que este ponto é importante porque, obviamente, aliás, eu disse isto na reunião da Comissão, isto está gravado, quer dizer, estas coisas abrem precedentes, não é? Abrem precedentes e, portanto, é muito importante que as coisas estejam muito clarificadas para futuro, não é? Porque há de haver outros casos semelhantes em que outras petições semelhantes vão ter. Portanto, neste sentido, a minha proposta é, concordo, não é que seja adiado para a próxima reunião, mas, da minha parte, tenho já escrito e vou mandar já aos serviços as propostas de alteração e pedia só aos deputados ambos os deputados tiverem alterações a fazer e os fazem chegar para que nós tenhamos até ao final da semana a nova proposta
de ata. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que para além das alterações que o Sr. Deputado propõe, são as alterações que o Sr. Deputado António Leitão Amaro propõe. A Sra. Deputada Cília Meireles não tem alterações a propor, que era é apreciar, obviamente, a nova redação da ata. Assim será, se chegar ainda hoje aos serviços, será rapidamente apreciada esta ata. Vamos então passar à votação das atas número 66 e 68. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, é sobre a ata 67 ainda?
Não, Sra. Presidente, é sobre a ata 68. Portanto,
muito bem.
O parlamentar do PSD tem algumas pequenas sugestões de melhoria da ata.
Portanto, vamos utilizar a mesma metodologia. São remetidas as propostas de alteração aos serviços que as introduzem.
Sra. Presidente, eu penso que talvez fosse... É relativamente fácil e talvez fosse preferível nós transmiti-las ao plenário da Comissão.
Faça favor, Sr. Deputado.
No ponto 1, portanto, quando é dito, por unanimidade foi aprovada a utilização da grelha dos tempos habitualmente usadas em anos anteriores, a qual é remetida a todos os grupos parlamentares após reunião. Portanto, a nossa sugestão é que a grelha ficasse expressa na ata ou como anexo.
É anexo.
Portanto, ficasse expressa a grelha na ata, portanto, passasse a fazer com... A passar-se a constar da ata a grelha. Outra questão, na intervenção da Sra. Presidente, no ponto 2, portanto, a Sra. Presidente salientou que o calendário previa audições regimentais em sede de COFMA e de Comissão de Assuntos Constitucionais. Portanto, a Sra. Presidente referiu em concreto a Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Portanto, era que estivesse expresso a Sra. Ministra da Presidência, portanto, porque não aparece quem é a pessoa, a entidade que é ouvida. Uma outra questão, no ponto 3. Portanto, a ata no ponto 3.
Sr. Deputado, no ponto 2, proposta de calendário para as audições regimentais, aquilo que diz a ata é: a Sra. Presidente salientou que a Sra. Ministra da Presidência da Modernização Administrativa proceder ao agendamento simultâneo das audições regimentais em sede de COFMA e de Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Portanto, está aqui identificado. Mas eu sugiro mesmo que estas... Muito bem.
Uma outra questão, Sra. Presidente, no ponto 3, portanto, quando entramos na discussão, na audição do Sr. Professor João Belhinho, portanto, entramos na audição como se não tivesse acontecido nada.
Uhum.
E antes de iniciarmos na discussão, na audição do Sr. Professor João Guim, portanto, o Sr. Deputado das Ciências Simões, portanto, questionou a oportunidade da audição do Sr. Professor. Portanto, pensamos que não devíamos entrar como se nada tivesse acontecido previamente à reunião, portanto, e essa aí é que se pode compor a... E pode-se, portanto, fazer essa referência prévia em relação à intervenção do Sr. Deputado das Ciências Simões.
Vamos promover essas alterações à ata e depois virá para a votação, será distribuída e virá para a votação numa próxima reunião. Sr. Deputado Paulo Pereira.
Eu presumo que esta ata também vai ser necessário algum consenso e algum debate sobre ela. E, portanto, fazia uma intervenção no mesmo sentido. Nós, da nossa parte, o parlamentar do PS, tivemos nessa audição também e, portanto, também vamos acompanhar com grande cuidado essa proposta de alteração e, portanto, eu sugeria que essas propostas de alteração a existirem, que chegassem também com alguma brevidade para que nós possamos apreciar antes da reunião, até ao final da semana.
Eu julgo que as propostas de alteração que foram aqui apresentadas agora pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo ficaram claras e que permitem já aos serviços fazer a alteração, até porque são pontos, um deles já estava corrigido e o outro que corresponde àquilo que se passou. logo que esteja formulado o projeto de ata, ele será distribuído para ser apreciado por todos os grupos parlamentares e depois votado. Vamos então passar à votação da ata número 66. Não registro nenhum pedido de palavra. Assim sendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade das propostas de alteração referentes ao Decreto-Lei nº 39/2016, de 28 de julho, que procede à terceira alteração ao Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março, no âmbito das apreciações parlamentares nº 17 do PSD e nº 17/13 do PSD e 18/13 do CDS-PP. Senhor Deputado Miguel Teado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Apenas para apresentar um requerimento sobre a metodologia da votação, o PCP propõe que seja votado em primeiro lugar o artigo 29A, um aditamento que introduz os limites de remuneração ao gestor público, e em segundo lugar o artigo 2B, um aditamento também sobre o alargamento da aplicação ao setor privado e cooperativo e social. E depois podemos seguir a restante ordem. Eu posso explicar já agora porque é que o PCP propõe esta...
Senhor Deputado, desculpe interromper. 29A e depois...
2B.
2B, obrigada.
No essencial, como os senhores deputados compreendem, esta proposta da apreciação parlamentar, estas propostas de alteração que surgem no âmbito da apreciação parlamentar que o PCP aqui traz, para o PCP devem ser vistas como harmonizadas entre si. Portanto, entendemos que todo o diploma ficaria prejudicado, a não ser que sejam aprovados os limites salariais, que são o essencial da proposta. E nesse sentido... só fará, no nosso entendimento, terá lógica votar os restantes artigos, que são mais particulares e que na verdade são partículas, apenas se estes forem aprovados, porque caso contrário não estaremos a cumprir, digamos assim, a respeitar o espírito da proposta do PCP. Portanto, votar primeiro os limites às remunerações, em segundo lugar o âmbito da sua aplicação e depois podemos seguir a ordem regular.
Sr. Deputado António Leitão Amar.
Senhora Presidente, nós vamos ter que as votar na mesma. Espero que isto não signifique que haja retirada de propostas ou não durante o processo. O sentido de voto do lado do PSD está formado relativamente a uma delas e há de se manter independentemente da ordem. Eu não quero introduzir nenhum ruído nesta votação, mas é uma nota para futuro. Eu tenho dúvidas que, designadamente... A proposta que estende limites salariais do gestor público para outros setores, mudando radicalmente o estatuto do gestor público e estando completamente fora do âmbito do diploma apreciado, tipicamente caiba num processo deste tipo. Tenho dúvidas, eu acho que era necessário um procedimento legislativo separado com uma iniciativa legislativa, com discussão na generalidade do conjunto do diploma, a sua especialidade e final global. Tenho muitas dúvidas que se possa enxertar numa apreciação parlamentar soluções legislativas que caem completamente fora do âmbito, com o mérito substantivo que o PCP entenda que tenha. Nós discordamos sobre isso, evidentemente, mas o ponto não é esse, não há nenhuma crítica ao PCP, que vê isto como uma questão de conjunto, mas eu tenho dúvidas que no plano todo, formal e substantivo num processo legislativo, se possa fazer esta extensão e esse alargamento de âmbito do processo legislativo. Tenho muitas dúvidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cília Mareus.
Sr. Presidente, só porque, agora estamos com várias preocupações de registros em atas, e eu queria registar uma dúvida semelhante à do Sr. Deputado António Leitão Amaro. Não nos opomos a que isto seja votado, mas de facto nós estamos numa apreciação parlamentar de um decreto que altera de um decreto-lei que altera o estatuto do gestor público. Ora, gestor público, como o próprio nome indica, não é gestor privado nem é gestor do setor social. E, portanto, para nós são duas coisas radicalmente diferentes, que nada têm a ver, e tenho dúvidas que isto se possa fazer, sob pena de nós podermos, na apreciação parlamentar de um qualquer decreto, alterarmos três códigos. Teria pouco sentido. Mas não nos opomos a que seja votado, compreendemos que, do ponto de vista do PCP, embora discordemos, que é matéria conexa e, portanto, não nos opomos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu compreendo a questão. Aliás, eu julgo que a resposta é pode-se fazer, apesar de, e compreendo que possa ser entendido de forma um pouco estranha, ao método legislativo e à logística normal, através de uma apreciação parlamentar a um estatuto de um gestor público, introduzir normas que limitam profundamente também outros gestores, em outros setores inclusivamente. Contudo, e eu gostava que do ponto de vista político ficasse muito claro, que o conjunto de normas que o PCP propõe introduzir são interdependentes, ou seja, o PCP não entende que se deva proceder ao conjunto de alterações que aqui propõe, a não ser numa visão integrada de todas essas alterações. Portanto, eu não sei se me estou a fazer entender. Aprovar, por exemplo, um artigo que dá ou que altera o limite do valor máximo das viaturas, para nós faz sentido se for aprovado o valor das remunerações no público e no privado. Tal como, aliás, a introdução de critérios de limites de remuneração salarial, de remuneração, para nós faz sentido se o público não ficar prejudicado quando comparado com o privado. Isso mesmo foi o que dissemos durante o debate deste diploma, ou melhor, desta apreciação parlamentar, e depois no debate seguinte também em plenário da Assembleia da República sobre outra proposta. Era apenas para justificar do ponto de vista político porque é que consideramos que as propostas têm esta interdependência, porque seria desvirtuar a intenção do PCP, por exemplo, não aplicar todas estas normas em conjunto. Mas eu não me estou a referir às dúvidas sobre o método que o Sr. Deputado Leitão Amaro e que a Sra. Deputada Cília Meireles levantaram. Enfim, são preocupações compreensíveis. Eu julgo que a lei pode fazê-lo. Se o método aqui proposto é o melhor, admito que isso seja questionável, mas a política, neste caso, sobrepôs-se à logística.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, aceitamos esta explicação, esta justificação do Grupo Parlamentar do PCP e, portanto, do nosso ponto de vista, temos o caminho viabilizado para procedermos à votação da especialidade.
Sr. Deputado António Leitão Amar.
A intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago suscitou-me uma dúvida que eu pedia que clarificasse. E não tem problema nenhum, não vou fazer. Significa daí que há um conjunto de normas, de propostas de alteração dependentes que cairão caso as primeiras sejam recusadas. É isso que o PCP retirará. Eu acho, compreendo a sua argumentação, não vou fazer nenhum juízo político, nem vou atirar ao PCP a seguir por o fazer. É só para percebermos se o PCP constrói um raciocínio e está a ser transparente, pedia que fosse transparente completamente relativamente ao final. Se isto forem, o PSD vai votar contra estas normas, não há dúvida nenhuma, e portanto já para o seu juízo e informação, é só para nós percebermos se é esse o sentido. Eu queria alertar, Sra. Presidente, que a questão que eu coloquei não é uma questão de legística. Eu não sei, e alertava o PCP para isso, se não pode haver aqui uma questão de inconstitucionalidade formal destas normas. A alteração é a Constituição que exige que normas substantivas tenham um processo legislativo que existe com toda a sua complexidade e as fases que tem, de forma a garantir o esclarecimento e o cuidado da decisão. Isto pode ser uma não questão se várias destas propostas forem rejeitadas. Eu só estou a alertar e, portanto, não percebo a bondade. Acho que politicamente não tem nada de censurável a intenção do PCP. É uma defesa do Parlamento e, já agora, da qualidade legislativa. Eu tenho a impressão que algumas destas normas aprovadas assim seriam formalmente inconstitucionais, porque não respeitariam a tramitação mínima obrigatória que a Constituição prevê para alterações legislativas. Mas...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu proponho ao Grupo Parlamentar do PCP que possamos adiar esta votação para a próxima reunião. Eu tenho também as mesmas dúvidas que foram aqui expressas pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro. Há aqui, há efetivamente um procedimento legislativo que é mais completo e mais complexo que o processo, que este processo de apreciação parlamentar, e ficaríamos salvaguardados se fizéssemos uma ponderação sobre esta matéria, ainda que, estas propostas venham a ser rejeitadas, como foi referido pelo Sr. António Leitão Amaro. O que é um facto é que estamos a dar um tratamento no plano do procedimento que não corresponde às exigências constitucionais. Sr. Deputado Acília Meirelles.
Senhora Presidente, não creio com toda que faça sentido voltar a adiar esta votação. Acho até que ela já foi adiada mais do que devia ter sido. E gostava de deixar uma coisa clara. Eu nunca fui favorável a discussões e a prolongarmos discussões formais sobre por que propostas começamos ou por que propostas acabamos. Aliás, o sentido de voto do CDS está inscrito para todas. Agora, e posso lhes dizer que o sentido de voto do CDS para o artigo 29A, limites da remuneração, é a favor. Agora, se aquilo que o PCP busca é uma desculpa para deixar cair as suas propostas e para as retirar, obrigando a uma votação em primeiro lugar da extensão deste regime, não a gestores públicos, não a gestores que giram dinheiro público, mas sim a gestores que estão no setor privado ou no setor social, percebemos bem a estratégia de não querer criar um embaraço ao PS e de não querer criar um embaraço ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos e aos respectivos vogais, e não vamos prolongar uma discussão formal. Agora, as propostas estão apresentadas, foram uma decisão do PCP e eu acho que valia a pena votá-las até ao fim, para se perceber o que é que cada um acha de cada coisa e ficar tudo muito clarinho como água.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, este de facto já foi adiado, tanto quanto sei, mais do que uma vez e, portanto, da nossa parte não há nenhuma necessidade de adiamento. Quanto à pergunta que o Sr. Deputado Leitão Amaro me coloca, a forma como o PCP conduzirá a votação, acaso estes dois artigos não sejam aprovados, depende de qual deles não seja aprovado, mas evidentemente que, se tendo em conta que o âmago da nossa intervenção é o estatuto remuneratório, se esse artigo não for aprovado, o PCP entende que nem sequer entende que deve retirar as restantes. No nosso entendimento, elas ficam prejudicadas porque elas estão ligadas a este estatuto remuneratório. Se a Presidente, se a mesa não entender que as propostas estão prejudicadas, como entende o autor das propostas, então nesse contexto, evidentemente, que o autor será obrigado a retirá-las, mas para nós que fique claro, o estatuto remuneratório é o centro em torno do qual orbitam todas as restantes propostas. E, a ser aprovado, as restantes propostas serão discutidas. A não ser, o PCP entende que estão prejudicadas e apela à mesa para que seja solidária nessa interpretação.
Bem, assim sendo, vamos passar à votação. E pela metodologia, não havendo nenhuma oposição, pela metodologia proposta pelo Grupo Parlamentar do PCP, começamos pela votação do número 2 do artigo 2º do Decreto-Lei 39/2016, de 28 de julho, segundo a proposta de alteração do PCP. A proposta de alteração do PCP contém uma proposta de aditamento de um número 29A ao Decreto-Lei número 71/2007, de 27 de março, que vem estabelecer os limites da remuneração. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Grupo Parlamentar do PS e dos grupos parlamentares do PS e do PSD. com os votos favoráveis do grupo parlamentar do CDS-PP, do PCP e do Bloco de Esquerda. Sim. Senhor Deputado Miguel Tiago.
Pronto, dando consequência àquilo que acabámos de debater, na perspectiva do PCP, as restantes propostas estão objetivamente prejudicadas porque estavam relacionadas com esta com a capacidade ou não de provocar esta consequência. Por exemplo, dou um exemplo muito breve. Se agora aprovássemos o alargamento do âmbito, estaríamos a aprovar o alargamento do âmbito aos setores privados num diploma com o qual o PCP não concorda, que é aquele que é, atualmente está em vigor, que é o do anterior governo PSD-CDS. Portanto, não faria sentido estarmos a propor um limite remuneratório nos nossos termos, cujo alargamento defendemos, mas não vamos defender o alargamento de um diploma, de um regime que não defendemos, a gestores privados que atualmente não estão ao seu abrigo. Eu julgo que é perfeitamente compreensível que, não havendo aprovação deste artigo, todos os outros ficam prejudicados.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sra. Presidente, eu não vou comentar, percebemos isso perfeitamente. Eu queria apenas, em jeito de, enfim, declaração de voto, creio que é permitida, recordar que este diploma e este processo envolve, esta é a segunda série de votações. A primeira série de votações feitas nesta apreciação parlamentar foi feita em plenário, caso em que o grupo parlamentar do PSD, que suscitou esta apreciação parlamentar e fez uma proposta concreta, que fosse removido a norma que o Governo incluiu no decreto-lei, que isenta a Caixa Geral de Depósitos de limites ao vencimento, que resultou em que, ficámos a saber ontem, em audição, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos tenha hoje um salário que pode ir entre base e variável até 635 mil euros ano, os administradores executivos até 495 mil euros ano, coisa que, obviamente, acreditando o Governo, se fosse o Governo anterior, seguramente que isso não era viável e, por isso, isso significou triplicar os salários face ao que a anterior administração tinha. O que nos preocupa, a posição do PSD é diferente, devem existir limites, por referência com o Primeiro-Ministro, e um limite que pode ser ultrapassado desde que o Ministro das Finanças aceite, que é outro limite objetivo, que é a média da remuneração dos últimos 3 anos. E, portanto, nós temos, eu creio que aqui, 3 posições diferentes, embora se tenham formado aqui 2 sentidos de voto. O Partido Socialista, que apoia a solução vigente ausência de limites, que depois, obviamente, são definidos em concreto, não vamos aqui repetir a argumentação, o Ministro das Finanças defendeu isso ontem. O PSD, que defende os limites que estavam vigentes na lei anterior e que permitiu que a Caixa Geral de Depósitos tivesse a sua administração com salários que eram 1/3 do que são agora. O PCP e o Bloco de Esquerda, que, apesar que preferem estes 3 limites, mas preferem que viva a situação atual dos 640 mil euros e dos 495, da situação que vivia antes. Portanto, hoje o cenário é claro, do PSD deve haver limites, preferíamos os anteriores dos que vigoram hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem é que deu primeiro? Sr. Deputada Cecília Meireles.
Senhora Presidente, gostava de fazer 2 observações. A primeira é que há aqui várias disposições que podem ser votadas, como, por exemplo, o alargamento de algumas obrigações a membros de órgãos sociais que hoje em dia não estão abrangidos por elas. Eu creio que poderia ser um melhoramento ao atual Estatuto do Gestor Público e não vejo porque é que isso sai prejudicado por não terem sido aprovados os limites de remunerações e, como é óbvio, pelo sentido de voto expresso, estou particularmente à vontade para o dizer. E, em segundo lugar, e fundamentalmente, nós não podemos sair daqui sem perceber, afinal, qual é a posição de cada um dos partidos, e no caso, sobretudo, do Bloco de Esquerda e do PCP, porque nessas eu ainda não percebi, sobre a exceção ou não para os administradores da Caixa Geral de Depósitos. Porque o argumento, nós não concordamos com este estatuto do gestor público, portanto é melhor que os gestores da Caixa Geral de Depósitos não tenham nenhum estatuto do que tenham este, parece-me difícil de compreender, sobretudo face às realidades que conhecemos ontem. E, portanto, eu sugeria que, no mínimo, dos mínimos, se o PCP persistir em não querer continuar, que nós fizéssemos a votação da revogação da norma que está em causa, que foi, aliás, a que deu aso às apreciações parlamentares e que é pura e simplesmente um número que exceciona os gestores da Caixa da aplicação do Estatuto do Gestor Público. Porque se assim não fizermos, vai ser impossível não concluir que o PCP tentou trazer aqui uma discordância. Essa proposta foi apresentada e o seu deputado votou contra ela, dizendo que tinha uma alternativa. Trouxe a alternativa. Aquilo que prefere realmente é que não haja nenhum estatuto para o gestor público na Caixa? É isso que prefere? É porque, se é isso que prefere, então isto foi tudo um truque para fazer um jeito ao PS e conseguir que as coisas continuem como estão. Então admitam que os salários dos gestores da Caixa são consequência direta das vossas escolhas e da vossa não escolha com isto que aqui trouxeram.
Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Senhor Presidente, em relação a votações de propostas que não existem, nós temos alguma dificuldade em fazê-las. Essa votação aconteceu em plenário, aconteceu no âmbito de uma apreciação parlamentar, não é isso que está aqui em causa neste momento, a não ser que formalmente alguma alteração seja feita. Em relação às posições e à clarificação de posições, eu acho que é importante deixar claro que quem permitiu o salário do Presidente do Conselho de Administração da Caixa chegasse a quase meio milhão de euros foi o PSD com a sua votação nesta proposta de especialidade. Porque desta proposta... E o PS? É tão simples quanto isto. Se esta proposta tivesse sido aprovada, o salário do administrador da Caixa ficava limitado ao salário do Primeiro-Ministro. E decorre daqui, racionalmente e logicamente, que se esta proposta fosse aprovada, o salário do Presidente do Conselho de Administração da Caixa teria que ficar limitado ao do Primeiro-Ministro. E, portanto, quando confrontado com uma regra concreta que limita o salário da administração da Caixa, o que temos é tanto o PS como o PSD a votarem não. E a alternativa que têm são dois regimes que tudo permitem, dependendo da vontade do Ministro das Finanças no momento. E o Sr. Deputado Leitão Amaro pode-me dizer: ah, mas a nossa Ministra das Finanças nunca o faria. É tudo uma suposição, porque a lei permite. A lei permite. E o que estamos aqui a discutir são regimes legais. Não é boa vontade de nenhum Ministro das Finanças em nenhum momento do tempo e de nenhum partido político. E, portanto, o que se está aqui a discutir é se a Assembleia da República aprova uma lei que limita, de facto, os salários dos gestores públicos ou se a Assembleia da República aprova um regime que permite discricionariedade e permite abertura para que a decisão seja feita pelo Ministro das Finanças. E tanto a lei do PSD como a lei do PS permitem esse tipo de salários porque deixam a decisão sempre ao Ministro e não dão o poder à lei que a Assembleia da República determina para limitar os salários. E, portanto, nós mantemos a posição. A única diferença que está aqui em causa é a diferença de uma lei que quer limitar e que não dá nenhuma margem de flexibilidade os salários, que é a lei que o Bloco já apresentou e que foi chumbada mais uma vez com os votos do PSD e do PS na Assembleia da República, e que acabou de ser chumbada neste momento. E um outro regime alternativo que permite tudo, dependente do Ministério das Finanças. E o Sr. Deputado de Amaro há de acreditar e há de perceber que é compreensível que o Bloco de Esquerda não confia mais no Ministro das Finanças do PSD do que confia qualquer outro Ministro das Finanças. E, portanto, para garantir que não temos salários excessivos, o melhor mesmo é que ter uma lei que excepcione e que impossibilite esses aumentos salariais. E isso, Sr. Deputado, acabou de votar contra. E, portanto, acho que estamos esclarecidos contra as posições de cada grupo parlamentar.
Sr. Presidente, em precedência, peço desculpa.
Muito bem.
É só para não frustrar. O Sr. Deputado Miguel Tiago pode comentar. Ao Sr. Presidente, eu acho que, perante esta intervenção, a referência da Sra. Deputada Cecília Meirelles torna-se ainda mais importante. Eu recordo que a votação do corpo do artigo 2º, número 1, tinha como efeito a revogação da exceção que o governo do PS introduziu. Uhum. Nós aceitámos que se pudessem alterar as votações para que ficasse claro as votações de sentido de cada grupo parlamentar. Esta intervenção do Bloco de Esquerda tornou evidente que os sentidos das votações não ficaram claros e, portanto, ou é votada o artigo 2º, número 1, ou então, obviamente, tem que ser votada uma proposta que tenha o efeito equivalente relativamente à revogação tácita.
resposta.
E obviamente nós formalizaremos, como eu creio que o CDS formalizará de novo a mesma proposta que fez na anterior. Nós somos contra o regime que resulta hoje, que está hoje vigente e que permite salários de 640 mil euros. Isso é muito evidente, já apresentámos uma votação. Se o Bloco de Esquerda está a querer, de uma votação cuja ordem de boa-fé foi alterada, fazer uma interpretação deturpada, isso é inaceitável e o procedimento não pode valer isso. E, como tal, insistimos que essa votação seja realizada sobre aquela norma específica.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu aproveito para dizer que esta intervenção também é em jeito de declaração de voto, como as que antecederam. E para agradecer até a forma como os restantes grupos parlamentares aceitaram a proposta de método do que o PCP apresentou para proceder às votações, e dizer que compreendemos também as dificuldades que isso cria na estratégia de votos que cada partido trazia. Portanto, o PCP tinha uma visão integrada do documento, outros partidos, nomeadamente o PSD, estaria disponível para apresentar algumas partes do documento, que não a da remuneração, e portanto vê, de certa forma, frustrada essa disponibilidade para aprovar um determinado artigo, por força de não ter sido aprovado o artigo 29A. Senhores deputados, o PCP é contra a exceção, mas o PCP também é contra o regime em vigor. E o que os senhores deputados e nenhum partido desta Assembleia conseguiria fazer era fazer com que o PCP legitimasse a aplicação do anterior estatuto aos atuais gestores da Caixa Geral de Depósitos. Até porque isso levantaria um conjunto de dúvidas pelas quais o PCP não seria em momento nenhum responsável. Nomeadamente, vogais a receber mais do que um presidente, mais volume financeiro gasto em salários do que o atual. Não é falso, são as contas que temos, não posso dizer que é, não julgo que não pode dizer que é falso. Portanto, se o atual Conselho de Administração fosse cooptado ou eleito no quadro do anterior regime, poderiam ser criados problemas ainda maiores, e o PCP não apoia nem a exceção, nem o regime. Agora, qualquer posição do PCP, que o PCP tomasse, que não fosse esta, a fazer a sua proposta, aliás, em coerência com o que tem feito sempre, que é propor limites claros à remuneração, qualquer outra que fosse a nossa proposta, comprometeria o PCP com uma solução com a qual o PCP não está de acordo. E eu peço desculpa, senhores deputados. Pronto, a senhora deputada Cília Meirelles disse que poderia estar aqui em causa uma jogada do PCP para legitimar uma determinada posição. Aquilo que eu digo é, a senhora deputada pode, e tem toda a legitimidade, para retirar essa conclusão. Mas aquilo que eu lhe digo, senhora deputada, é que não conseguirá com isso fazer com que o PCP assuma uma posição que não é a sua, que é de legitimar um antigo regime com o qual o PCP também não está de acordo. E, portanto, o PCP trouxe a sua posição. E a sua posição é que devem ser limitados os vencimentos dos gestores públicos e até os dos privados. Votámos primeiro dos públicos. O CDS votou a favor, saudamos essa posição e esse apoio. Foi rejeitada essa proposta do PCP pelo PS e pelo PSD. E, portanto, eu julgo que é lícito dizer-se que a não limitação das remunerações é devida ao entendimento que PS e PSD têm da forma como devem ser geridas as remunerações no setor público. E, portanto, da parte do PCP, Sra. Presidente, o que eu gostava de deixar claro era isto. O PCP manteve exatamente as mesmas propostas que trazia já desde a legislatura passada. Exatamente as mesmas propostas. Julgo que nem mexemos nas percentagens nem nos valores das percentagens. Transpusemos-la para uma apreciação parlamentar. Qualquer outra posição que assumíssemos de apoiar o fim da exceção, por exemplo, estaríamos a legitimar a aplicação do anterior regime à atual administração, com todos os problemas que isso também representaria. Senhores deputados, do ponto de vista conceptual, eu nem digo que é melhor nenhum regime do que um regime, evidentemente. Mas esse, objetivamente, no caso concreto, também geraria problemas graves, com os quais problemas que não poderiam contar com o contributo do PCP para se verificarem. Portanto, eu julgo que ficam claras as posições para o PCP e aqui estão as remunerações devem ser limitadas nos termos em que aqui propôs. PSD e PS entendem que não, e deliberaram no sentido contrário, e continuamos sem limites. E já agora, dizer, Sr. Deputado Leitão Amaro, os limites que se recuperariam no caso de uma cessação de vigência deste, do ponto de vista do PCP, merecem tanto acordo como os limites atualmente fixados. Absolutamente não vamos discutir se é a média dos últimos 3 anos, se é a mediana do setor, porque merece-nos exatamente a mesma reação política, que é a da rejeição total, e portanto qualquer outra posição seria incompreensível da parte do PCP.
Senhora Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu não posso deixar de dizer que me parece essencial que a votação continue, quer naqueles aspectos que não têm a ver com os limites da remuneração, quer nesta revogação. E digo com particular à vontade, porque e ouvimos aqui dizer que quem era o responsável por estes salários. Aos senhores deputados, os responsáveis por estes salários são quem os aprovou, que é o Partido Socialista e é o Governo. E agora, a partir de agora, é o Bloco de Esquerda e o PCP. Porque eu vou só explicitar. A proposta do PCP, de princípio, traduzida em factos concretos, é a seguinte. É um salário de 223.096 € de 2015 que passa, graças ao PCP e ao Bloco, e ao não continuarmos esta votação, para 423 mil euros.
É,
e salários de vogais, que eram de 154 mil a 188.742, que passam a 337 mil, graças à não continuação da votação de hoje. O resultado concreto desta ação que estão aqui a ter hoje é exatamente este. Se nós pararmos esta votação, este é o resultado concreto. Se não pararmos a votação, podemos ter outro resultado. E mais uma vez digo, estou particularmente à vontade para o dizer, porque a posição do CDS aqui foi cristalina. Nós votamos sim a favor dos limites à remuneração, com a mesma franqueza e transparência que lhe digo que não votaríamos a favor de todas as suas propostas e certamente jamais votaríamos a favor das propostas de limitação dos gestores no setor privado, porque para nós é radicalmente diferente. Está aqui o guião, não há nada que vá ser alterado. Agora, o PCP não quer votar isto porque não quer criar um embaraço ao PS, e isso é que é absolutamente inexplicável.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu pensei que tinha sido aceito por todos os partidos que, no entendimento do autor, as propostas se encontravam prejudicadas, mas a senhora deputada Cília Meireles contestou agora essa proposta. Enfim, é compreensível, e da parte do PCP continuamos a entender que, no espírito da proposta apresentada, as restantes propostas estão prejudicadas. E, senhora Presidente, se a mesa não for do mesmo entendimento, o PCP retira as propostas. Mas eu apelo à mesa para que compreenda que não aceitar esse entendimento do PCP é também desrespeitar o nosso entendimento sobre a proposta que apresentámos. E eu aproveito para responder à senhora deputada Cília Meireles quanto às restantes propostas e o porquê de o PCP não as colocar à votação, ou pelo menos entender que não devem ser colocadas à votação. Porque qualquer que fosse a proposta apresentada agora, qualquer que fosse, mesmo que não relacionada com o estatuto remuneratório, revogaria apenas aquele artigo e aplicaria o anterior regime à Caixa Geral de Depósitos, anterior regime com o qual o PCP não concorda nem vai manifestar o seu apoio. E, portanto, qualquer proposta que fosse aprovada agora teria como consequência a revogação que o PSD e o CDS propuseram sem mais. Ora, e isso não conta com o apoio do PCP.
Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sra. Presidente, eu acho que o deputado Miguel Tiago interpretou bem o sentido das intervenções da Sra. Deputada Cília Meireles. Não se referiu ao PSD, mas eu queria clarificar. Nós aceitámos a alteração da ordem, dizendo que era necessário clarificar exatamente o que é que caiu. O Sr. Deputado Miguel Tiago fez uma referência genérica e nós disse que, e não clarificou sobre se saíam todas as normas que não saíam. Para nós, esta votação não pode ser, este processo legislativo não pode ser concluído sem ser votado, a manutenção do artigo 2º do decreto-lei que está em apreciação parlamentar. É muito simples. É muito simples. Não, não, repare, não está prejudicado. Não está prejudicado porque isso não é autónomo, porque era um juiz autónomo. E portanto, nós temos, oh, Sra. Presidente.
Senhores deputados, vamos criar condições para ouvir o Sr. Deputado António Leitão Bar. Senhores deputados, poderão intervir de seguida.
Senhora Presidente, eu vejo duas hipóteses para resolvermos isto. Nós vamos esgrimir argumentos, já percebemos o ponto que toda a gente está a defender. Ou repetimos a votação do início pela ordem prevista, ou eu apelava à deputada Cecília Meireles que pudesse encontrar uma solução de síntese, uma vez que o PCP insiste muito que mesmo aquelas normas de detalhe, algumas das quais nós íamos votar favoravelmente, não fazem sentido. Apenas se votar ou o artigo 2º, o corpo que revoga a alteração, o aditamento do número 2, os tais, a tal norma do decreto-lei do Governo, ou votamos só isso, ou votamos uma proposta que entra agora, que como sabem, é perfeitamente possível na especialidade ser feita, eu sei, tal como o encerramento deste processo legislativo só pode ser concluído por consenso. Este processo legislativo, a conclusão dele, porque nós neste momento estamos num impasse. É evidente que estamos num impasse. É evidente que estamos num impasse. Portanto, eu entendo, ou votamos do princípio, nos termos que estavam previstos, ou votamos no princípio, ou votamos só mais o artigo 2º, o corpo do artigo, ou votamos uma proposta específica que se refira àquele artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que este momento é muito estranho porque nós votamos e votamos a proposta do PCP conscientes que íamos votar uma norma que, caso fosse chumbada, faria cair todo o normativo proposto. Totalmente conscientes. Temos aí a gravação que pode testemunhar isso. Como também me recordo que o Sr. Deputado Leitão Amaro, logo a abrir, numa questão preliminar feita ao PCP, disse que o PS ia votar contra. Disse, senhor, nós até estamos à vontade, que até vamos votar contra. Foi uma observação preliminar. Depois, no âmbito das declarações de voto, Sr. Presidente, no âmbito das declarações de voto, que é...
Senhores deputados, vamos criar condições para ouvir o Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Estava a dizer que, depois de corrida a votação, que foi exercida com total consciência, porque foi precedida de troca de impressões clarificadoras, estávamos já no momento das declarações de voto, e é no momento da declaração de voto do Bloco de Esquerda que o PS se apercebe que, afinal, não está muito longe do PS relativamente a esta matéria dos vencimentos dos administradores da Caixa Geral de Depósitos. E só quando se apercebe disso é que tenta fazer um flick-flack aqui no processo da votação. Parece-nos claro que a votação já decorreu, está encerrada, e esta é a minha intervenção. É uma declaração de voto e não um ponto de ordem, uma interpelação à mesa, e peço a Sra. Presidente para concluir o processo.
Muito bem, tenho dois pedidos de intervenção. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, eu penso que isto também é sobretudo sob a ordem dos trabalhos e a forma como nós estamos a conduzir. Houve uma votação. Essa votação foi feita com base num princípio que foi aceito. O Sr. Deputado Miguel Tiago disse claramente que, se não fosse aceito pela mesa, que ia retirar as propostas. Disse, há uma gravação. Não é verdade. Não é verdade.
Vamos ouvir, senhor deputada Mariana Mortágua, por favor, conclua.
Propôs um método de votação e disse que, caso não fosse aceito, o PCP seria obrigado a retirar as propostas, e toda a gente aqui concorda, exceto o PSD, que não lhe interessa. Não. Mas eu penso que isto é fácil. Vamos pedir a gravação e vamos confirmar. Porque se há 3 grupos parlamentares que dizem que sim e há um que diz que não. E, portanto, por força da maioria, acho que provavelmente a memória de 3 é melhor do que um. Portanto, disse que ia retirar as propostas. E este é sobre o método de votação. Há uma outra questão lateral, que é, há uma apreciação parlamentar relativamente a um decreto. Essa apreciação foi votada. Já está resolvido o problema em plenário. Há depois um conjunto de propostas de alteração que são votadas agora, mas que se essas propostas forem chumbadas, o regime que fica em vigor é o que está em vigor. Não se vai votar o regime. Isso não faz nenhum sentido, a não ser por vontade do PSD, de virar o processo à última da hora. E, portanto, eu gostaria que nós pudéssemos assumir as votações que fizemos, no contexto em que as fizemos e nos pressupostos em que as fizemos, e não querer mudar o jogo a meio, ou melhor, no fim, e depois de estar encerrado. E penso que era importante ter uma decisão formal sobre esta votação.
Muito bem.
Não faz nenhum sentido.
Muito obrigada. Para terminarem as intervenções, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que o PSD, porventura, ter-se-á esquecido agora, algures a meio do debate, do que eu disse inicialmente, que me pareceu ter sido percepcionado inteiramente, até porque, logo após a votação, o Sr. Deputado Leitão Amaro é o primeiro a pedir a palavra para fazer uma declaração de voto. Ora, a declaração de voto, geralmente é precisamente porque se acabou a votação. Mas o que eu gostava de deixar claro, Sra. Presidente, é que o PCP fez um apelo à mesa. Apelo esse que aguarda a resposta. A mesa aceita que estejam prejudicadas as propostas por respeito ao entendimento que o PCP tem da proposta que apresentou, da qual é autor, ou não aceita. E não aceitando, isso convoca o PCP a tomar uma decisão. Eu gostava só de dizer, não está neste momento a ser discutida nenhuma norma revogatória do decreto, nem da norma que exceciona a aplicação do regime aos gestores da Caixa, como pode ter parecido em algumas das intervenções. Contudo, a aprovação de qualquer artigo do PCP, desta proposta do PCP, agora, depois da não aprovação do 29º A, tem esse efeito prático. Qualquer artigo que agora seja aprovado tem o efeito prático de revogar, por força da técnica, por força do método que o PCP apresentou. E é só por isso, porque o PCP apresentou uma proposta que consiste em alterar o artigo 2º do decreto-lei que estamos a apreciar, é que o PCP entende que não devem ser votadas as outras. Se o PCP tivesse apresentado de outra forma, criando espaço para aprovar outras normas, que não revogassem o atual decreto e apenas aperfeiçoassem o regime do estatuto do gestor público, da nossa parte não haveria esse problema. Mas a forma com que apresentámos as propostas não permite isso, porque agora qualquer uma que discutamos, revogamos o decreto que estamos a apreciar. E, portanto, nesse sentido, o PCP ficaria, evidentemente, comprometido com a aplicação do anterior, a responsabilidade que também não assumirá, porque o PCP em momento algum concordou com o anterior regime. E, portanto, eu também apelo ao CDS para que compreenda que o facto do PCP não concordar com a posição do PS não nos faz, peço desculpa, Srs. Deputados, não nos faz apoiar o decreto do anterior governo.
Senhoras deputadas e senhores deputados, eu compreendo, senhoras deputadas e senhores deputados, eu compreendo a posição do grupo. Senhoras deputadas e senhores deputados, para encerrarmos este assunto, eu compreendo a posição do grupo parlamentar do PCP, está aqui a trazer-nos uma rácio uma rácio sistémica a este conjunto de propostas de alteração que aqui trouxe. E por isso informou esta comissão no início da votação precisamente que a eventual rejeição do artigo 29A prejudicaria na perspectiva política, não no sentido jurídico, prejudicaria a votação as restantes propostas de lei, na medida em que há aqui um pensamento sistémico e uma rácio desta matéria. Eu não posso, mesmo compreendendo essa rácio que o partido, que o grupo parlamentar do PCP aqui nos traz, não posso considerar no plano jurídico prejudicadas as votações das restantes propostas de alteração do PCP. E por isso a solução parece-me que é o grupo parlamentar do PCP para defesa precisamente dessa sistémica, dessa rácio, retirar as tantas propostas de alteração, que pode fazê-lo neste momento. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Senhora Presidente, o PCP respeita a interpretação da Senhora Presidente, que opta por uma visão jurídica e, de facto, e formal, parece-nos que as propostas não ficam impedidas de ser aprovadas porque não estavam habilitadas pelo artigo que foi rejeitado, e nesse sentido respeitamos essa decisão da mesa ou essa opinião da mesa, e por isso mesmo, para preservar a integridade política da proposta do PCP, retiramos as restantes propostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos assim, Sr. Deputado Tomás, já terminámos este ponto.
Não, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu queria, vou fazer uma proposta de economia processual. Se os partidos não aceitarem votar aquilo que consta do guião, eu percebo o ponto, e aquilo que nós reiteramos foi, à pergunta que o PSD fez, o que é que retira, o Sr. Deputado Miguel Tiago disse, de facto, que há pouco que havia uma lógica de sequência e que ia depender em função de ser só os limites salariais ou ser também o alargamento, e portanto havia um espaço de equívoco. Digam assim, é responsabilidade do PSD ter lavrado nessa dúvida, ter interpretado que havia margem para do PCP, havia umas coisas que podiam ficar e outras não. Aceito, esse não é o ponto. Para nós, como ficou claro pela interpretação da Sra. Deputada Mariana Mortágua e agora do Sr. Deputado Miguel Tiago, que quiseram suscitar as dúvidas de que o PSD apoiava a proposta que fica. Nós não queremos que isso aconteça. Aquilo que nós dizemos aos senhores deputados é que ou votamos especificamente a revogação ou o PSD ainda hoje dá entrada de um projeto de lei que inicia o procedimento do princípio para votarmos a mesma coisa. E, portanto, é mais simples se nós, para deixarmos claras a vontade de todos os senhores deputados aceitarem uma proposta que tem que ser aceito por consenso, eu sei isto, de que é muito simples, é dizer, revoga-se o número 2 do decreto-lei. É fazer isto ou iniciarmos um processo legislativo todo que nos vai levar à generalidade, à especialidade e à final global. A única coisa que o PSD pede, nós estamos ainda em especialidade, queremos apresentar uma proposta de alteração para clarificar. E não encerramos a especialidade.
Não, aos senhores deputados, vamos ouvir o senhor deputado António Leitão Mar rapidamente.
Nós estamos no curso, deste ponto da ordem de trabalhos. Houve uma votação, o PCP retirou as suas propostas, o ponto só termina se os grupos parlamentares todos não tiverem nada a acrescentar. E o que o PSD diz é, na sequência da retirada pelo PCP, como havia um ponto que o PSD achava importante, nós queremos apresentar uma proposta de alteração. É perfeitamente possível de aceitar se os grupos parlamentares o aceitarem. Se os grupos parlamentares não o aceitarem, a alternativa é isto ser levado a plenário, com a votação... Sim, da revogação dos limites. E aí o PCP pode votar com as suas propostas de alteração, como quiser.
Muito obrigado,
é o que o PSD quer votar outra vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
A sua proposta de alteração, de remover, Sr. Presidente, para ser claro, é remover a norma do decreto-lei do Governo que retira os limites e a aplicação do Estatuto do Gestor Público.
Muito bem, a questão da retirada das propostas é um assunto que está encerrado. Houve, o PCP assim o fez e foi aceito pela mesa. Temos agora uma proposta, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, temos uma proposta de apresentação de uma iniciativa por parte do Grupo Parlamentar do PS, que depende para votação nesta mesma reunião do PSD. Depende de consentimento unânime. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sra. Presidente, em primeiro lugar, eu tenho dúvidas de que o processo legislativo da apreciação parlamentar permita a apresentação de propostas além do final do debate em plenário. O PSD anunciou, fez agora duas coisas. Propôs uma proposta para ser votada agora na especialidade e disse que, caso isso não seja aceito, apresentará uma iniciativa legislativa. A iniciativa legislativa é, enfim, é uma liberdade dos grupos parlamentares. Tenho dúvidas que o entendimento da mesa da Assembleia da República não seja de que é uma repetição de uma iniciativa já havida nesta sessão legislativa e, portanto, que a aceite, mas isso. Da parte do PCP, julgo que não serão levantadas essas questões formais. Vamos lá ver. No âmbito da apreciação parlamentar, o PSD apresentou um projeto de resolução para a cessação da vigência. O efeito da cessação da vigência é, objetivamente, a revogação do decreto-lei que estamos hoje a apreciar. Se o PSD agora apresentar um projeto de lei que visa revogar aquela apreciação, aquele decreto-lei, eu julgo que a mesa da Assembleia não vai aceitar por ser a repetição de uma iniciativa legislativa, apesar de ter outro nome, não é um projeto de resolução, é um projeto de lei. Mas da parte do PCP não vamos fazer para que não seja aceite. Não há esse problema. É uma liberdade do PSD, o PSD se quiser apresenta. Quanto àquilo que propuseram para hoje, o PCP, em primeiro lugar...
Para hoje está fora de questão, Sr. Deputado, porque eu já disse, estão encerradas as votações na especialidade...
Senhora Presidente,
apoiamos
essa decisão da mesa, mas também gostava de acrescentar o seguinte, é que no caso do processo legislativo em apreciação parlamentar, as propostas têm de entrar até ao momento do fim do debate no plenário. Não foi o caso, tal como os projetos de resolução para a cessação de vigência. Julgo, posso estar enganado. Se não estou enganado, a decisão da Sra. Presidente também resolve. Se estiver enganado, a decisão da Sra. Presidente resolve e nós apoiamos.
Muito bem. Mais alguma?
Não. Se é a nossa proposta, Presidente, nem aceito.
O Sr. Deputado apresentou duas propostas. Uma primeira proposta ainda em sede especialidade, o que não é aceitável. Uma segunda proposta, verbalmente, a apresentação de uma iniciativa legislativa sobre essa matéria.
Mas eu não apresento. Efeitos... Mas não posso apresentar. Sr. Presidente, eu não posso apresentar propostas, iniciativas legislativas orais. O que eu disse é que, em nosso entendimento, o ponto não estava fechado, porque eu pedi a palavra antes da Sra. Presidente encerrar este ponto. Dentro do ponto, que é o ponto de especialidade deste diploma, nós queríamos. Eu percebo o ponto que diz do Sr. Deputado Miguel Tiago relativamente ao momento da entrega de propostas, mas o momento, os prazos de entregas de propostas podem ser alargados por consenso. A única coisa que nós pedimos foi o consenso dos grupos parlamentares. Pelo que eu percebo, o Sr. Deputado Miguel Tiago não dava o consenso a que a proposta do PSD fosse admitida. Esse era o ponto. Nós entendemos que ainda estamos na especialidade, fizemos. O que eu disse é que, se isso não for aceite, o PSD tem que desencadear um processo legislativo novo.
Muito bem, assim será. Podemos então encerrar este ponto da ordem de trabalhos e passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade das propostas de alteração referentes ao Decreto-Lei nº 41/2016, de 1 de agosto. No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 131, pelos números 3 e 4 do artigo 140 e pelos artigos 148 a 150, 156, 166 e 169 da Lei nº 7A/2016, de 30 de março, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, o Código do Imposto sobre o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o regime de IVA nas transações intracomunitárias, o Decreto-Lei nº 185/86, de 14 de julho, o Código de Imposto de Selo, o Código de Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código de Imposto Único de Circulação. No âmbito das apreciações parlamentares nº 19/13 e 20 do PSD e 20/13 do CDS-PP e 21/13 do Bloco de Esquerda. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, não vamos prolongar ad eterno um debate que já tivemos no plenário, mas, no entanto, tenho que fazer aqui uma menção, por muito restrita que seja, àquilo que é a nossa intenção. Nós entendemos que esta alteração que o Governo levou a cabo é injusta porque introduz subjetividade num código do imposto. O imposto sobre o património devia ser o mais factual possível. E a partir do momento em que estas normas existem, já temos algum caráter de discricionariedade, porque apreciar o que é uma paisagem, por exemplo, depende muito do técnico avaliador que, naquele momento concreto, for fazer essa avaliação. Claro que, se a norma valer muito pouco, o peso dessa discricionariedade no global do imposto existe, mas não é significativo. Quando o peso dessa norma é multiplicado por 3, o peso dessa decisão discricionária passa a ter um peso relevante. e por isso achamos que é injusto. Quando é necessário, nestas questões de património, se é necessário alterar a lei, se altere, mas não nestes termos. E por isso nós propusemos aqui uma proposta de alteração que elimina exclusivamente este número para que o IMI não seja agravado. Acresce que a Associação Nacional de Municípios não foi ouvida sobre esta matéria, isto é uma receita municipal. A direção da Associação Nacional de Municípios mostrou esse desagrado e considera-se que aí há uma ilegalidade formal neste procedimento. Mas não só. No comunicado em que a Associação Nacional de Municípios após analisar este diploma, fez referência precisamente à discricionariedade, arbitrariedade e à confusão que, como está neste momento, estas normas podem provocar. Portanto, já não somos só nós, deputados do PSD a considerá-lo, foi a Associação Nacional de Municípios, e os senhores deputados devem ter recebido o comunicado da Associação, onde é muito veemente os exemplos concretos que são dados dentro do mesmo Conselho pela aplicação dos novos critérios, em que casas com maior volumetria, por exemplo, vêem baixado o IMI em detrimento de apartamentos com menor volumetria e que vêem agravados o seu município, o seu IMI. Até o exemplo foi dado, salvo erro, no distrito do Alentejo, distrito de Évora ou de Beja, onde esses exemplos foram demonstrados na Associação Nacional de Municípios. Pode ser Porto Alegre. Não sei concretamente qual o conselho, não sou membro da Associação Nacional de Municípios para poder fazer. Ora bem, para dar um exemplo, um apartamento T3 paga mais de 18 euros quando um apartamento com 50 metros quadrados e um quarto tem um aumento de 115 euros. Isto é só para mostrar como este diploma foi feito sem considerar sequer a realidade do país. E nomeadamente aqueles que vão receber esta verba, que é a Associação Nacional de Municípios. E, portanto, Sra. Presidente, muito concretamente, o que nós queremos é repristinar a norma que antes existia. Se os senhores... mandava o bom senso que assim fosse. Estamos a iniciar um processo orçamental. Se os senhores deputados, no âmbito do processo orçamental, quiserem mexer no código do IMI, têm liberdade para o fazer. E, porventura, encontrar uma fórmula que salvaguarde estas incongruências, estas injustiças que a própria Associação Nacional de Municípios nos apresenta. Agora, eu faço um apelo para que não subscrevam de uma forma cega e acrítica aquilo que o Governo fez, sem ouvir ninguém e sem ter fundamento para promover esta alteração.
Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho de fazer uma intervenção inicial relativamente à questão do IMI. Como os senhores deputados sabem, o código do IMI foi introduzido pelo Decreto-Lei 287/2003, de 12 de novembro. E esse Decreto-Lei, no seu artigo 43, introduziu o coeficiente de qualidade e conforto. E numa das alíneas desse artigo 43 afirma-se: considera-se haver localização excepcional quando o prédio ou parte do prédio possua vistas panorâmicas sobre o mar, rios, montanhas ou outros elementos visuais que influenciem o respectivo valor de mercado. Ou seja, a consideração das vistas foi introduzida no Decreto-Lei 287 de 2003, no seu artigo 43. Se a memória não me falha, em 2003, em novembro, o Governo era liderado por Durão Barroso. Mais tarde, na Lei do Orçamento de Estado para 2007, foi acrescentado ao artigo 43, nomeadamente à tabela 1, foi acrescentado um novo elemento de qualidade e conforto, nomeadamente a localização e operacionalidade relativas com majorativos e minorativos de 5%. Este governo, em 2007, o Orçamento de Estado foi apresentado pelo governo PS José Sócrates. Mais recentemente, no passado 1 de agosto, o Decreto-Lei 41/2016 aumentando os majorativos e remunerativos deste elemento localização e operacionalidade relativas de 5 para 20% no caso majorativo e de 5 para 10% no caso do minorativo, o que tem impacto na determinação de valor patrimonial tributado dos imóveis e, consequentemente, no valor do IMI a pagar por esses prédios. Ora bem, isto apenas para situar de onde é que aparecem as considerações das vistas panorâmicas e da exposição solar no âmbito do IMI. Portanto, não é uma coisa recente, muito menos foi introduzida no passado 1 de agosto, já vem de 2003, pela mão de um governo PSD-CDS, que introduziu este conceito na consideração da determinação de valor patrimonial tributário dos prédios em sede de IMI. O PCP também apresentou uma proposta sobre esta matéria, propondo que se apliquem os coeficientes majorativo de 20% e minorativo de 10% constantes no Decreto-Lei que está em vigor desde 1 de agosto apenas aos prédios cujo valor seja superior a 250 mil euros. Aos restantes prédios, com valor inferior a 250 mil euros, que são a esmagadora maioria dos prédios urbanos destinados à habitação existentes em Portugal, continuam, de acordo com a proposta do PCP, a aplicar-se os majorativos e remunerativos que existiam no passado até ao dia 1 de agosto, ou seja, 5% para cima, 5% para baixo. É este o teor da nossa proposta. Divide os prédios urbanos em dois segmentos, valor inferior a 250 mil, valor igual ou superior a 250 mil, abaixo de 250 mil mantém-se em vigor os majorativos e minorativos que existiam já há muitos anos e nos prédios acima de 250 mil euros admite-se que se possam aplicar majorativos como aqueles que estão atualmente em vigor. É esta a essência da proposta do PCP relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, estas propostas que estão aqui em presença e que tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Deputado Duarte Pacheco pronunciar-se, parece que caíram do espaço, mas de facto têm a história, ou seja, o decreto-lei de 1 de agosto tinha antecedentes e o Sr. Deputado Paulo Sá já os frisou aqui, escuso de os repetir, mas também tem antecedentes em relação ao Orçamento de Estado de 2016 e esta era uma proposta que vinha vertida no quadro do Orçamento de Estado de 2016 e, portanto, foi aí discutida e votada nesse âmbito. E também nesse âmbito a Associação Nacional de Municípios teve oportunidade de se pronunciar. E, portanto, não considero que seja correto, nem sequer leal, dizer que a Associação Nacional de Municípios não foi ouvida, porque estava no quadro do Orçamento de Estado de 2016 e, ao estar no quadro do Orçamento de Estado de 2016, como o Sr. Deputado muito bem sabe, a Associação Nacional de Municípios pronunciou-se, vem a esta casa, coloca as suas questões e esse foi um tempo de auscultação, não só da Associação Nacional de Municípios, mas como um conjunto muito alargado de entidades que se puderam pronunciar sobre esta matéria. De qualquer forma, este coeficiente, ou a alteração deste coeficiente, pretende otimizar um critério que já está em vigor há muitos anos, como já aqui foi dito, e otimizando, aumentando a amplitude de banda para que haja uma avaliação mais fina, permitindo que o valor patrimonial tributário tenha uma aproximação mais eficaz com a sua real diferenciação em termos de valor comercial. E como nós sabemos, ela existe e não é de sumenos. E, portanto, apesar do impacto fiscal desta matéria, em termos de receita fiscal, desta alteração ser mínimo, é importante para o lado, sobretudo, do contribuinte, relativamente à sua diferenciação em relação a outros imóveis. E isso é muito importante porque permitirá salvaguardar justiça fiscal, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado aqui tentou introduzir. Este critério não é novo, mas permite apurar esta matéria de maneira a que seja mais justa e que esta alteração seja passível de ser utilizada pelo lado de quem a utiliza, que são os avaliadores de prédios urbanos, e naturalmente que depois se repercuta pelo lado do contribuinte, porque, como sabemos, estas novas avaliações só serão suscitadas se o contribuinte assim tomar essa iniciativa e não por via automática por parte do Governo, e, portanto, não está aqui prevista nenhuma receita fiscal extraordinária, nem nenhum aumento de receita para esta via. Estranha-se também que, noutra altura, quando foi automático e houve incrementos da ordem dos 500%, não tivesse visto o PSD também tão preocupado com essa matéria. Aí sim o impacto foi severo e, em alguns casos, como disse, entre 500% a 600% de incremento do imposto. E, portanto, da parte do PS, estas propostas de alteração do PSD não têm provimento e não têm sequer lógica. Portanto, estamos a dar aqui instrumentos a que os avaliadores possam trabalhar de uma maneira mais justa, sobretudo em prol do contribuinte. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu costumo dizer, eu não sou jurista, portanto não vou entrar em discussão jurídica, porque não tenho competência para tal. Mas, no entanto, aquilo que... informações que recolhi junto de pessoas que o são, dizem o seguinte: mesmo que seja ouvido no âmbito de uma alteração legislativa, isso não dispensa que essa audição tenha que ocorrer na iniciativa em concreto. E, portanto, isto para dizer que, de acordo com essas informações, o facto de a Associação Nacional de Municípios se pronunciar sobre o orçamento no seu todo, no seu sentido lato, onde essa autorização legislativa lá estava, não descartava, vamos dizer assim, o Governo da responsabilidade de ouvir a Associação Nacional de Municípios sobre o diploma em concreto. E a Associação Nacional de Municípios e o seu Presidente, Manuel Machado, tem esta leitura, porque essa leitura saiu do comunicado da direção da Associação Nacional de Municípios, reunida em Coimbra, onde o assunto foi debatido. Primeiro ponto. Segundo, parece um pouco estranho, com toda a franqueza, porque é que se vai alterar uma legislação cuja receita é, neste caso, municipal, sem que a Associação Nacional de Municípios seja chamada a participar na feitura do documento, podendo depois o Governo aceitar ou não as sugestões que a Associação Nacional de Municípios apresentasse. Mas dispensá-los da participação neste processo acho que é lamentável. E a Associação Nacional de Municípios refere de novo que todas as críticas que está a fazer, as incongruências que encontra, as injustiças que encontra, terias transmitido em sede de preparação do diploma, se por acaso tivesse sido chamada a colaborar com o mesmo. E, portanto, em relação à Associação Nacional de Municípios. Depois, há aqui, não há neutralidade, Sr. Deputado Paulo Sá, porque se aquilo que é minorado fosse no mesmo alcance aquilo que é majorado, portanto, há aqui um intuito claro. Há aqui um intuito claro, que é de arrecadar mais receita. Se é verdade que é quando for feita uma reavaliação, mas essa reavaliação ocorre não só por transmissão da propriedade, e transmissão de propriedade por alienação, mas também por motivos de, por exemplo, óbito e por motivo de sucessão. O que significa que é automática. Sempre que isso aconteça, as pessoas, os herdeiros, ou a cabeça de casal, poderão ver agravado o seu imposto face à situação atual, sem que, é mais provável que seja agravado, visto que um foi aumentado 300% e o outro foi diminuído em 100%. Portanto, isso significa que não se compreende a lógica de todo. E, das duas uma, ou é iníquo ou não é iníquo. Eu recordo-me há uns meses, ou ao ano passado, nós discutíamos aqui muitas vezes normas que eram constitucionais ou inconstitucionais, E, nomeadamente, algumas pessoas dessa bancada diziam que não havia inconstitucionalidades boas e inconstitucionalidades más. Se consideravam que uma norma feria a Constituição, não era pelo facto de, porventura, em termos teóricos, concordarem com aquela norma, que iam dizer que aquela norma deixava, ou não iam pedir a inconstitucionalidade dela. Se achavam que ela feria a Constituição, feria a Constituição. Ponto final. Aqui é a mesma coisa. Se nós achamos que isto introduz incerteza, introduz iniquidade, agravando em 300% esse peso na decisão, tanto faz que o imóvel valha 20 mil ou valha 200 mil ou valha 300 mil. Entendemos que o mais factual possível deve ser. Instrumentos de conforto, isso deve estar, isso é factual. Há uma checklist. Tem piscina? Ou existe ou não existe. Tem área verde? Existe ou não existe. Tem garagem? Existe ou não existe. Agora, caráter de subjetividade só se tiver um peso mínimo, não com o peso que aqui os senhores se preparam para agravar. E aqui, independentemente do valor do imóvel, logo nós não poderemos nunca subscrever essa proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu confesso que estas discussões, antes de votação na especialidade, são um bocadinho, normalmente, chover no molhado. Já todos conhecemos a posição de todos os grupos parlamentares, mas para que não se diga que o CDS não disse qual era a sua posição, nós efetivamente propusemos, em sede de apreciação parlamentar, a cessação de vigência de qualquer uma destas alterações ao regime do IUC e ao regime do IMI. Não tendo sido possível essa cessação de vigência, nós, por considerarmos que as alterações ao IUC são de uma insensibilidade bastante grande e só ultrapassadas pela demagogia da explicação das mesmas, quando se acha que quem tem um automóvel que emite determinado tipo de quantidade de CO2 é porque é um automóvel de alta cilindrada e se esquece que pode ser um automóvel antigo e, portanto, que esse critério era absolutamente absurdo. Obviamente que medidas que possam limitar esse absurdo merecem a nossa concordância. É o caso da proposta de alteração do Bloco de Esquerda e até do Partido Socialista. Louva-se aqui a capacidade de poderem reconhecer alguma da insuficiência do diploma inicial. Merecem a nossa concordância relativamente ao IUC. Relativamente ao IMI, também apresentámos a nossa justificação para defendermos a cessação da vigência. Nós entendemos que, independentemente de quem criou os critérios, são critérios discricionários, isso ninguém questiona. E critérios discricionários terem um peso de 0,05 ou terem um peso de 0,2 faz toda a diferença. E, portanto, aumentar em 300% aquilo que é um critério discricionário é uma opção política que nós pensamos que é totalmente desadequada. Nesse sentido, obviamente que damos preferência à proposta de alteração do PSD, não sendo possível viabilizar essa proposta, daremos apoio às propostas que limitam, ainda assim não eliminando, que pelo menos limitam este efeito que nos parece profundamente injusto da alteração do IMI.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jamila Madeira.
Eu só queria introduzir aqui uma informação que julgo que já transmiti em plenário, mas que não é de sumenos, sobretudo quando se dá a ideia de que esta abertura de banda desta majoração e minoração vai permitir uma aplicação, uma carga, sobretudo suplementar, no caso da majoração. Da informação que temos disponível, as avaliações realizadas, e das avaliações realizadas, a majoração máxima deste critério foi aplicada em apenas 0,1% dos imóveis que estão neste momento registados. E, portanto, estamos a falar de um aspecto absolutamente marginal do critério de majoração máxima. E, portanto, dizer que isto vai impactar na esmagadora maioria dos imóveis é claramente demagogia. Se não era demagogia... Não, não, se não é demagogia, eu introduzo esta informação também para poder ser mais específico e para termos em presença aquilo que estamos de facto a falar. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, só para acrescentar relativamente à minha intervenção inicial, umas notas relativamente à intervenção do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, que fala na subjetividade destes critérios. Todos temos consciência que o artigo 43 e as respectivas tabelas, e aqui aproveito para corrigir o Sr. Deputado João Almeida, que no plenário, na sua intervenção, a certa altura, disse que as tabelas foram introduzidas em 2007 pelo governo José Sócrates. Já não tinha tempo para o corrigir, mas não é verdade. As tabelas constantes no artigo 43, com os coeficientes de qualidade e conforto, foram praticamente todos no início, apenas se acrescentou um em 2007. Portanto, a verdade factual é esta. Em 2003 foi introduzido o artigo 43, o coeficiente de qualidade e conforto, e nas alíneas que segue termina-se quais são os aspectos que são abrangidos, nomeadamente as vistas panorâmicas, passam a ser consideradas para efeito de avaliação do prédio, e todos os elementos do coeficiente de qualidade e conforto que hoje existem, menos um vieram dessa altura. Apenas um foi acrescentado em 2007. Portanto, quando o Sr. Deputado Eduardo Pacheco fala em subjetividade, essa subjetividade estava no decreto-lei, se ela existe, estava no decreto-lei inicial de 2003, que considera um conjunto de fatores que influenciam e com algum peso a determinação do valor patrimonial tributário do imóvel e, portanto, é da responsabilidade de um governo PS-CDS, porque, na realidade, posteriormente, não foram feitas grandes alterações a esse artigo 43, a não ser a acrescentar um novo elemento, mais um, nos muitos que existia no coeficiente de qualidade de conforto, introduzindo um majorativo e minorativo, que, aliás, todos os outros já tinham e que, coletivamente, não podem se ultrapassar 1,7. E, portanto, se falamos de subjetividade, e se os deputados... O Dr. Pacheco fala na subjetividade destes critérios, na sua aplicação e no impacto que têm no valor do IMI a pagar pelos detentores proprietários de prédios, então tem que fazer simultaneamente o meia-culpa, porque ela vem desde 2003, está lá, desde 2003 no decreto-lei do governo Durão Barroso. Só um último comentário, por uma questão de rigor matemático. Quando se fala na alteração destes coeficientes, mantendo tudo o resto constante, se o majorativo passasse de 5% para 20%, isso, o valor máximo que se podia representar no aumento de IMI é de 14,29%. Portanto, 14,29%, não estou a dizer se é pouco ou não, é uma questão de rigor matemático. Fala-se em muitos números, mantendo tudo o resto constante, se o majorativo no coeficiente de localização e operacionalidade relativa fosse aplicado o máximo e passasse para o máximo 20%, o aumento do IMI máximo seria de 14,29%. É destes números que estamos a falar. E não estou a dizer com isto que é pouco. Poderá ter impacto significativo no IMI. Se for 100 euros, passa para 115 euros. E por isso mesmo o PCP apresenta uma proposta de limitação deste possível impacto, apesar de sabermos que apenas afeta um em cada 1000 prédios que tiveram este majorativo no valor máximo, é o 0,1% que referido pelo Sr. Deputado Gilmila Madeira, mas mesmo assim entendemos, para prevenir essas situações, se deve limitar, e a nossa proposta é que se limite a todos os prédios com valor inferior a 250 mil euros.
Muito obrigada, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu penso que estamos em condições de passar à votação. Cada um dos autores de propostas já aqui expuseram o seu ponto de vista e, portanto, podemos passar à votação destas propostas de alteração, começando pela proposta de alteração do Bloco de Esquerda, emenda do número 5 do artigo 5º do Código do IUC. Quem vota a favor? A proposta foi aprovada por unanimidade. Muito bem. Bem. Vamos passar à votação da proposta de alteração do PS, emenda do número 5 do artigo 5º do Código do IUC. A proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista está prejudicada pela votação da anterior. Passamos ao artigo 16, liquidação.
Estou presente. Sr. Presidente, não está prejudicado. Não consideramos que seja
despedido. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, pode vir aqui que eu tenho os alunos à minha espera. Vá. Muito bem, então vamos passar à votação, não considerando prejudicada. Há efetivamente uma diferença, mas como houve uma aprovação da anterior pelo Grupo Parlamentar do PS, mas depois terá que se fazer consolidação das duas normas e assim será feito. Quem vota a favor? Senhor Deputado Duarte Pacheco. Sim, sim.
Sr. Presidente, concretamente estou a tentar identificar, eu penso que se bem vejo, aquilo que nós vamos votar na prática é a alteração ao artigo 16º, correto?
Não, nós neste momento estamos ainda na emenda do número 5 do artigo 5º do Código do IUC, ainda não...
Desculpe, Sr. Presidente. Por isso é que chega a um ponto já não sei quantas anos.
Diga, Sr. Deputado.
Ao Sr. Presidente, desculpe.
Faça favor, Sr. Deputado.
Eu ofereço uma explicação muito boa que acho que pode esclarecer os nossos problemas.
Muito bem, senhor.
Peço desculpa, senhor Presidente. A questão aqui é a seguinte: o Bloco de Esquerda apresentou a sua proposta em primeiro lugar. Há uma razão técnica a pedido do Governo para justificar o limite que é proposto pelo PS. O Partido Socialista poderá explicar melhor do que eu, que não prejudica a intenção do Bloco, simplesmente é um pormenor técnico. E eu não retirei a nossa proposta porque ela é mais abrangente do que o limite e tem outras coisas que nós gostaríamos de pôr à consideração e, portanto, o que pensámos foi, na altura estávamos a pensar até que podia ser aprovado o conjunto das propostas em conjunto e depois podia-se a consolidação. Não sendo assim, nós retiramos a votação dos 5 para que a votação dos 5 do PS possa ser votada e mantemos os restantes números. Pronto, é este esclarecimento.
Sr. Deputado João Almeida, a votação já está concluída.
Melhor entendimento, podemos todos, por acordo, aqui decidir o contrário, mas retirar propostas que já foram votadas é que não pode acontecer.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, só para tentar dar uma ajuda aqui também. Há duas propostas, uma que propõe 250
e outra 240
mais... Permita-me concluir. Mais uma norma que diz que não é devido pagamento nem há lugar a qualquer cobrança sempre que o montante de imposto liquidado seja inferior. Não chegamos lá ainda. Permitam-me concluir o meu raciocínio. Ter 250 ou 240 mais 10 euros que não é cobrado, em termos práticos, abrange o mesmo universo. Porque não há outro IUC com valor inferior a 10 euros, portanto, se a cobrança fosse 249... 249,99 não seria efetuada porque os 9,9.
Muito bem, Sr. Deputado, nós temos que. Nós temos que avançar na votação. Sr. Deputado,
deixe-me só permitir concluir.
Faça favor.
Parece-me que não podem ser aprovadas as duas ao mesmo tempo, embora em termos práticos tenham o mesmo significado. Mas o Sr. Deputado Mariano Mortágua acabou de retirar o ponto 5. E, portanto, fica a outra do PS, que é 240.
Mas a Sra. Deputada retira uma proposta de alteração que já está votada, já há uma deliberação, já esta proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda já não está no foro da disponibilidade do Bloco de Esquerda, porque já foi deliberada no âmbito da Comissão. E, portanto, foi deliberada e foi aprovada por unanimidade. Aquilo que poderá ser feito nos termos regimentais e constitucionais é fazer uma revogação da votação sob proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se todos os grupos parlamentares aceitarem uma proposta com esse conteúdo.
O Bloco de Esquerda apresenta uma proposta com esse conteúdo. Muito bem. Todos os, algum grupo parlamentar se opõe a uma proposta com este conteúdo? Muito bem. Então vamos votar a revogação da anterior votação relativa à proposta de alteração do BE, emenda do número 5 do artigo 5º do Código do IUC. Quem vota a favor da revogação? A proposta foi aprovada por unanimidade. Assim sendo, passamos à votação da proposta de alteração do PS, emenda do número 5 do artigo 5º do Código do IUC. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao artigo 16, à proposta de alteração do PS. Artigo 16, liquidação. Proposta de alteração do PS, aditamento de um número 6 ao artigo 16 do Código do IUC. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Passamos à votação da proposta da alteração do PS, emenda ao corpo do número 3, ao corpo do artigo 3º. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao artigo 12, alteração do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, artigo 43, designadamente artigo 43, coeficiente de qualidade e conforto. Proposta de alteração de PSD, emenda da tabela 1, constante do número 1 do artigo 43 do Código do IMI. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O PS, qual foi o sentido de voto? Contra. A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, com os votos favoráveis dos restantes partidos. Vamos agora votar a proposta de alteração do PCP, aditamento do número 4 ao artigo 43 do Código do IMI. Quem vota a favor? Quem vota contra? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS-PP, com o voto contra do PSD. Passamos ao artigo 15, 15º, entrada em vigor e produção de efeitos, proposta de alteração do BE, aditamento do número 3 ao artigo 15. Muito bem. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento do número 3 ao artigo 15º. Quem vota a favor? O número 4 já lá vamos. Número 3 do artigo 15º. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Entretanto, houve uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda também, aditamento do número 4 do artigo 15, que foi distribuída esta manhã, que foi remetida pela Sra. Deputada Mariana Mortágua ontem ao fim do dia, e relativamente à qual eu pedi aos coordenadores que se pronunciassem se admitiam a votação desta proposta de alteração. E portanto pergunto se algum grupo parlamentar se opõe à votação desta proposta de alteração. Não havendo oposição, então agora sim, Sr. Deputado Paulo Sá, suponho que era isso que há pouco queria referir. Passamos à votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento do número 4 ao artigo 15. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Vou repetir a votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Número 4. Foi aprovada contra ou a favor?
A favor.
A favor. Foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório da petição número 132/13, que pretende que os cidadãos estrangeiros que desejem residir em Portugal possam abrir provisoriamente uma conta bancária com o respectivo passaporte. Dou a palavra à autora do relatório, Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Em poucas palavras, o objeto da petição é que os cidadãos estrangeiros que residam em Portugal possam abrir uma conta bancária com o respectivo passaporte. Foram consultados os Ministérios das Finanças e da Presidência e Modernização Administrativa e o Banco de Portugal, e a resposta de todas estas instituições é que o objeto já está cumprido, já é possível abrir uma conta bancária através de um passaporte E mais, o Banco de Portugal acrescenta que está disponível para analisar eventuais situações concretas que sejam comunicadas e que seja demonstrado que não estão a cumprir os normativos referidos pelo Banco de Portugal. E é isto, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, deputada Inês Domingos. Pergunto se algum grupo parlamentar se quer pronunciar. Para além de saudar a relatora, que eu penso que é sempre salutar. Não havendo, eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado o relatório por unanimidade. Passamos ao ponto 6. Apreciação da nota de admissibilidade da petição nº 178/13, primeiro, criação de uma plataforma fiscal centralizada que estabeleça a obrigatoriedade de indicação do número de contribuinte em qualquer sistema operativo de faturação, público e privado, impossibilitando a emissão de fatura ou de outro documento sem indicação do número de contribuinte. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS ter indicação. Indicarão mais tarde. Não há nenhum grupo parlamentar que queira dizer considerações sobre isto. O PSD irá mais tarde. Como? Nada a opor. Passamos então ao ponto seguinte, ponto 7, relatório da reunião interparlamentar sobre o semestre europeu, no dia 28 de setembro, no Parlamento Europeu. Neste ponto, bom, eu falarei na qualidade de deputado do PS, mas também de vice-presidente aqui da Assembleia. Eu fui o representante da Assembleia da República, vou só muito rapidamente, acho que vale a pena dizer duas coisas. Esta reunião do Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas foi realizada em Bruxelas no dia 28 de setembro de 2016 e no dia 28 de setembro foi imediatamente antes de haver uma reunião dos comissários Katainen e Cretu sobre a imposição de sanções a Portugal, eventualmente, referentes ao ano de execução orçamental de 2015. Dado o calendário, eu pareceu-me conveniente transmitir nessa reunião, e é isso que está no relatório que vocês têm acesso, a oposição veemente de todas as forças políticas portuguesas, e não só, obviamente, do partido em que integro o grupo parlamentar, a nossa veemente oposição a essas eventuais sanções. Queria apenas fazer uma segunda nota, neste caso foi o deputado Pedro Silva Pereira que a fez na intervenção que fez, porque na opinião pública há muita sensação de que estas sanções são automáticas. As sanções não são automáticas. Aquilo que está previsto é que, antes de uma eventual aplicação de sanções, tem que se analisar a situação do país, nomeadamente a sua taxa de desemprego em relação à média da União Europeia e o impacto que uma eventual suspensão de fundos estruturais teria na economia desses países. Portanto, não há uma regra automática, ao contrário do que foi referido nessa reunião por deputados, por exemplo, da Holanda e da Alemanha, não há uma regra automática de aplicação de sanções. E é bom que todos os deputados e todos os grupos parlamentares tenham essa noção. Bom, o relatório está aí, era só para dar estas informações. Não sei se alguém quer tecer alguma consideração. Não havendo, fica a informação dada. O autor do relatório agradece a saudação. Em relação aos pontos 8, 9, 10 e 11, eu penso que nós podemos eventualmente já está, penso que já foi comunicado à Presidente quem seriam os autores e, portanto, estão ultrapassados. Em relação a outros assuntos, o ponto 8 era a designação do autor do parecer ao projeto de lei número 316/13, segundo o CDSPP, aprova o crédito fiscal extraordinário de investimento e caberia ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que não estava cá na altura. Mas eu... Não está indicado ainda e aguardamos a indicação do relator. Bom, eu vou então seguir e vou... Ponto 9. Designação de autor do parecer à proposta de lei número 36/13, segunda, de Governo, aprova as grandes opções do plano para 2017. Cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP ter o relator. Não sei se... Deputado João Almeida?
Relativamente às grandes opções do plano? É a deputada Cecília Meireles.
Será a deputada Cecília...
Tenho ideia que sim, mas...
Meireles.
Não, 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 estava previamente combinado isto. Não será... é nenhum tipo de aproveitamento. Que fique será... claro.
Será então a deputada Cecília Meireles. O ponto 10, designação de autor do parecer à proposta de lei número 37/13, segunda do Governo, aprova o Orçamento do Estado para 2017, cabe ao grupo parlamentar do PSD e será a deputada Margarida Balseiro Lopes. No ponto 11 da nossa ordem de trabalhos, a designação de autor do parecer ao projeto de lei número 322/13, segunda do CDS-PP, cria a conta de gestão florestal, cabe ao grupo parlamentar do PS e será o deputado Fernando Anastácio. Ponto 12, outros assuntos. Pergunto se há algum outro assunto. Desejo um bom almoço a todos os deputados e todas as deputadas. Estão encerrados os trabalhos.